Neste momento estamos a viver uma clara consequência de toda a diplomacia prosélita que as monarquias do Golfo têm feito nas últimas duas décadas no continente africano. O que nós assistimos neste momento é uma consequência de africanos que foram para a Arábia Saudita, foram para o Kuwait, foram para o Qatar, foram para a Índia e para o Paquistão estudar, formar-se enquanto líderes religiosos, enquanto imãs, entretanto regressaram aos seus locais de origem e estão a impor a virtude. Portanto, vieram com esta visão extremista, wahhabita, está completamente nos antípodas do Islão negro, do Islão sincrético, do Islão sufi também, de um Islão colorido, porque a paisagem em África, em termos humanos, também se alterou a olhos vistos desta forma. É chegarmos, por exemplo, à África Ocidental e vermos a cor com que as mulheres se vestem e, em contraponto, temos o negro que está a ser imposto nas vestes por estes movimentos reformistas e é tudo consequência dos últimos 20 anos de aposta na formação da juventude africana por parte das monarquias do Golfo.
Raul, uma das coisas que quando se fala de Islão em África, falando por exemplo do Islão na Guiné-Bissau, do Islão em Moçambique, nós estamos também a falar um pouco de como essa comunidade islâmica, essa ideia de comunidade que vem do Islão, substituiu, de alguma forma, algumas comunidades tradicionais que se foram desfazendo, que se foram diluindo com os tempos.
Sim, é como uma consequência normal do colonialismo, ou seja, há uma coisa que nós temos que perceber e que os africanos, muitos deles, percebem, mas de qualquer maneira é pecado dizerem isto da forma como eu vou dizer agora, e por isso estão constrangidos por esse fator. A islamização de África é um movimento colonizador, como foi um movimento colonizador europeu, que altera estruturalmente a forma de vida das pessoas e a forma de como a sociedade está organizada. O que neste momento está a incomodar é estar a haver um novo momento de ruptura após as rupturas que existiram com a presença dos europeus e também mais uma ruptura após a ruptura que foi das independências, porque aquilo que as independências naturalmente provocaram foi uma ruptura com o passado. Os movimentos islamistas em África também é consequência disso, porque quando se deram as independências, as rupturas são feitas a todos os níveis, nomeadamente ao nível administrativo e ao nível do sistema de educação. E, portanto, no norte da África, o que houve, por exemplo, foi, e noutros países africanos negros também, mas sobretudo no norte da África, aquilo que houve foi uma arabização do sistema de ensino. E isso atrasou-os completamente, que se diga isto com as palavras todas como tem que ser dito, porque atrasou-os, porque não contemplava, não continuava a não contemplar matérias e disciplinas que são fundamentais para a prossecução da vida moderna e complexa normal. E, por outro lado, atrasou-os também porque as reformas administrativas, para isso são necessários recursos, para isso são necessários quadros, para isso é necessário tempo. Portanto, tudo isto é uma consequência, o que estamos a viver neste momento é tudo uma consequência da diplomacia prosélita que vem do Golfo, como também da ruptura no momento das independências, que fez, de certa forma, que o processo de evolução e o dado sentido em que se estava a caminhar fosse atrasado, retardado e até invertido.
Referiu a questão do wahhabismo, à Arábia Saudita, tentando impor, de alguma forma, uniformizar, por assim dizer, este movimento islâmico. Mas, no entanto, Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab e Boko Haram são
outras rupturas também, com agenda muito própria.
Em relação, por exemplo, à Guiné-Bissau, em relação a Moçambique, qual é o peso destes movimentos? O que é que eles influenciam, que têm populações muçulmanas? Qual é o peso dentro das sociedades? É algo que as autoridades se devem preocupar?
Respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é preciso que estejam atentos e já desenvolvo previamente, queria também dizer algo que me parece importante, que é o seguinte. De facto, há um perigo potencial, e agora referindo especificamente à Guiné-Bissau e a Moçambique, esse perigo é potencial porque há comunidades grandes e os próprios muçulmanos fazem parte de várias lideranças na sociedade moçambicana e guineense. seja pela presidência de um partido político, uma presença em massa na Federação de Futebol desse país, por exemplo, ou de atletismo, ou no Clube dos Advogados, ou seja o que for, quer dizer, essa presença existe, é saudável e faz parte, mas em termos de escala há, de facto, um problema potencial. Agora, os casos de Guiné-Bissau e de Moçambique, da mesma maneira que Angola, embora a questão em Angola seja diferente, há aqui qualquer coisa de especial, de facto, na colonização portuguesa, porque estas populações não têm aderido. Esse problema é potencial e continua a ser potencial, porque já houve tentativas de fazer com que as populações aderissem em massa, ou melhor, esses movimentos não se desenvolvem de forma transversal e exponencial nestes países, porque as populações não aderem a ele em massa. Se calhar aqui posso mesmo arriscar dizer porque foram colonizados por portugueses. Porque a nossa forma de estar, a nossa permanência, os laços que criámos, a miscigenação, enfim, toda a empatia que foi criada ao longo dos últimos 500 anos, dá para perceber que há qualquer coisa de especial nestas populações, sejam elas islamizadas ou não, que não aderem naturalmente a estes movimentos e a estas ideologias como se verifica noutros países colonizados por outros que não os portugueses. Este é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental nós colocarmos aqui como contexto para Guiné-Bissau e Moçambique. Agora, indo ao essencial, a Guiné-Bissau, a questão de ser uma das portas de entrada para o Sahel, que depois permite um acesso ao norte da África, e, portanto, está numa posição geoestratégica charneira para acontecer aquilo que todos nós sabemos que acontece e que está relacionado com os tráficos da droga que vem da América do Sul, cujos dinheiros financiam os terrorismos, e, ao mesmo tempo, a Guiné-Bissau está ali entalada entre vários países de forte presença islâmica. Portanto, há ali uma pressão grande. As coisas não têm corrido de outra maneira, volto a salientar, porque as populações não têm aderido em massa. Agora, no caso particular da Guiné-Bissau também, o que se tem verificado e o que tem acontecido e o perigo fundamental, esta posição geoestratégica e as movimentações que certos líderes religiosos islâmicos fazem em toda a região, integrados em movimentos prosélitos que fazem o mesmo trabalho que as testemunhas de Jeová fazem, andam de porta em porta, muçulmano em muçulmano, a convencer para que virem fazer as 5 orações diárias. Ora, estes movimentos prosélitos são movimentos que atuam transfronteiriçamente. É normal um indivíduo ir numa missão destas prosélita durante um mês, atravessar várias fronteiras e chegar ao Mali. E o problema está aqui, uma vez mais, é quando regressa, imbuído de todo este espírito religioso e todo este espírito de passar a palavra e, pelo caminho, vai estando em territórios um pouco mais complicados, com outros islões, com outras perspectivas sobre o Islão, e que muito facilmente as vai trazer para o seu próprio país. E depois, existe também uma questão que tem a ver com financiamentos. E, portanto, se um tipo vai da Guiné-Bissau à Mauritânia ou ao Mali numa missão destas e consegue arranjar um sponsor para sponsorizar a sua causa, a sua mesquita, os livros que ele quer editar, enfim, toda a sua atividade dentro do campo religioso, pois obviamente que esse indivíduo que poucos recursos terá vai aderir a estas seduções. Estes movimentos islamistas também atuam desta forma, colocam a sua pressão e vão aliciar as populações que estão mais isoladas, sobretudo economicamente, têm mais dificuldades. Mas este é um aspecto da Guiné-Bissau. Moçambique tem características diferentes, porque se o Islão na Guiné-Bissau e na África Ocidental é um Islão negro, maliquita, mais ou menos homogéneo, e é um Islão que também tem uma presença enorme de confrarias sufis, o que contrabalança a influência reformista que vem do Golfo. No caso de Moçambique, há uma particularidade da comunidade islâmica estar basicamente dividida em duas. Ao norte é praticamente todo islamizado, um Islão negro, um Islão xafita, mais sincrético e mais culturalmente mais assimilável. Pois a sul tem uma franja muito forte da população dessa comunidade islâmica que é de origem asiática, que é de origem indiana e paquistanesa. E são estes parte da comunidade que mais dinheiro tem e ao mesmo tempo mais poder tem e ao mesmo tempo também está mais próximo dos centros de poder, porque está no Maputo, fundamentalmente, no Maputo, que está muito próximo da África do Sul. E, portanto, uma das questões que se coloca também há 10 anos no Moçambique é: mas como é que o Maputo tem capacidade para ter tantas casas de câmbio como tem? Já se chegou à conclusão que, basicamente, Maputo, Moçambique, funciona também na rota que vai de Paquistão, Índia, para a África do Sul, funciona também como um ponto estratégico fundamental, nomeadamente para estas questões dos transportes de dinheiro e, por isso, e das transferências de dinheiro. E por isso é que tem tantas casas de câmbio quando a economia do país e da cidade não se vislumbra que tenha toda essa capacidade. E, portanto, aqui neste caso, há todo um potencial de perigosidade, mas o que tem acontecido até agora é que tem-se percebido que estes países funcionam mais como plataformas logísticas para alavancar atividades terroristas de cariz islâmico do que propriamente serem locais de terrorismo, exatamente. Mas não quer dizer que não passem por lá terroristas ou atividades de apoio ao terrorismo, mas as características destes dois países são essas. A verdade é que também, no caso da Guiné-Bissau, como também é um país muito pequeno, com uma população muito reduzida e como toda a gente se conhece, também tem sido fácil, de certa forma, controlar estas movimentações e estas manifestações de vontades de certas pessoas que por ali têm passado. Mas, neste sentido, por serem dois países lusófonos, eu creio que há esta particularidade de, nos países africanos de expressão lusófona, haver uma postura diferente para com este fenómeno e estas dinâmicas, e tudo isso, sobretudo, porque as populações não têm aderido em massa a estas propostas destes grupos mais extremistas. Porque o Islão que têm foi o Islão que tiveram enquanto tinham lá os portugueses, que era um Islão confortável, sincrético. Nós não nos chateamos a vocês e vocês não nos chateiam a nós no que toca às práticas religiosas. E assim vivemos todos felizes e assim nos mantivemos durante 500 anos, mais ou menos. E, portanto, e é assim que as pessoas querem continuar. As pessoas querem continuar tranquilamente a fazer as suas vidas, porque depois também o que vêem na televisão relativamente a estes fenómenos, de facto, é algo que não lhes interessa para o seu dia-a-dia e sabem que entrar na clandestinidade, se calhar já o tiveram que fazer no tempo da guerra, já o tiveram que fazer no tempo antes da independência, depois da independência, e isso tudo também cria uma memória faz com que as pessoas rejeitem naturalmente determinado tipo de propostas. E eu parece-me que é sobretudo isso que acontece ao nível lusófono.